A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre danos morais e como funciona essa quantificação do dano moral. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto tão interessante é o advogado Alexandre Saldanha e a psicóloga Maressa Saldanha. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui primeiramente a doutora Maressa. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço a oportunidade.
Quero cumprimentar também o doutor Alexandre. Boa tarde, doutor Alexandre. Muito obrigada por participar novamente aqui com a gente.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes. Fico muito feliz por essa participação. Já sou quase um freguês assíduo da casa. Espero continuar servindo aos ouvintes e trazendo informações interessantes e úteis à vida do direito.
E, doutor Alexandre, para a gente começar, então, a nossa conversa, queria pedir para o senhor, primeiramente, explicar para os nossos ouvintes no que consiste e do que decorre esse chamado dano moral.
Bom, o dano moral para o direito, ele consiste em uma lesão do patrimônio psíquico do sujeito, né? Um patrimônio ideal, que hoje a gente traduz como a dignidade e que, mais modernamente ainda, a gente entende como o direito de personalidade. E como esse direito de personalidade ele é imaterial, a gente entende ele como um abalo psíquico. Modernamente, no direito do trabalho, essa função, essa noção do direito imaterial e do dano moral, ela tem se estendido para o que a gente entende como um dano existencial. É quando o ato ilícito ele causa uma interrupção abrupta ou atrapalha um plano de vida da vítima. Por exemplo, o bailarino que sofre um acidente, né, e fica tetraplégico, né? Isso destrói todos os planos que ele tinha com o bailarino para a vida futura.
E, doutor, o senhor poderia dar mais alguns exemplos para os nossos ouvintes de situações consolidadas pela jurisprudência que configuram efetivamente um dano moral?
Sim. A jurisprudência hoje ela tem um entendimento pacífico, a injúria, a calúnia, a difamação, que são velhos conhecidos de quem procura as indenizações, as ofensas também em âmbito virtual, por exemplo, stalker, o roubo de informação, o vazamento de informações pessoais, de fotos íntimas, o cyberbullying também, que é um velho conhecido, o erro médico, que também quando acontece o erro de diagnóstico ou ainda o erro de tratamento, né? O dano estético e as vendas casadas pelo CDC, só que aqui é uma coisa mais tranquila, não ofende tanto assim a vítima, que é a venda casada, e as cobranças indevidas nas relações bancárias que acabam resultando na inscrição indevida em SPC, Serasa e por aí vai.
E, doutor, quais são os pressupostos da responsabilidade civil pelos quais são avaliados esses deveres de indenizar ou reparar o dano? Quando efetivamente existe esse dever de indenizar?
Então, gente, peço ao ouvinte que tenha um pouco de paciência, porque agora é uma resposta um pouco longa, né? Então, vamos lá.
Fique à vontade, doutor.
O ato ilícito, ela é toda aquela ação ou omissão que a pessoa pratica com negligência ou imprudência, que viola um direito porque provoca um dano. E aí a gente tem o artigo 186 do Código Civil. Daí, para aqueles que não são advogados, aí me permitam ler o artigo, que é aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Na sequência, a gente tem a figura do dolo, que ocorre quando o agente, ele intencionalmente comete o dano ou geralmente ele assume o risco de provocá-lo. E esse ato de assumir o risco, ele é consciente. Isso diferente da culpa, que é o dano ocorrido sem a intenção de praticar o dano, de causar o dano.
Uhum.
Tá? E essa culpa ela se divide em imperícia, que é a falta de técnica, a negligência, que é a praticar os atos sem tomar os cuidados devidos, e a imprudência, que é agir de modo precipitado, sem tomar aquelas cautelas para evitar o dano. E por falar em dano, a gente tem que entender que o dano pode ser compreendido como um prejuízo no patrimônio de alguém por conta da ação de um ato ilícito, ok? E por isso a responsabilidade civil diz que essa responsabilidade, esse dano, ele pode ser bipartido, como dano material e dano moral, né? O dano material, ele pode ser dividido em dano emergente e lucro cessante. Tá, como a gente já falou do dano moral aqui no início da entrevista, a gente vai pular essa parte, vamos direto para o dano patrimonial, que é uma lesão concreta. O sujeito consegue perceber de forma numérica, de forma monetária, quantificada, o quanto ele perdeu. Que nisso vai como dano emergente, que é o prejuízo que você realmente consegue quantificar, e o lucro cessante, que é tudo aquilo que você perdeu ou que você deixou de lucrar em virtude do dano suportado. Por isso que geralmente é muito difícil você conseguir fazer um prospecto numérico em relação a isso. E por fim, que é a parte mais importante, que acaba gerando a obrigação de reparar, né, a responsabilidade civil, que é o nexo de causalidade, que é a relação entre a ação e o ato ilícito, entre o ato ilícito e o dano que ele causou. E isso a gente chama, no direito civil, é como se fosse um tronco encefálico. É a partir disso é que nasce a obrigação de indenizar, a obrigação de reparar o dano, seja ele moral ou material.
Uhum. E, doutora Marissa, queria pedir para a senhora falar agora um pouquinho para os nossos ouvintes sobre como que pode ser provada e quantificada a dor em uma ação de dano moral. E como que isso é avaliado?
Então, a gente não quantifica tanto a dor, mas quantificamos mais especificamente de que modo aquilo impactou a pessoa. Então, é realizado todo um processo de avaliação psicológica que vai partir desde a entrevista com a pessoa que passou por aquele abalo, por aquele dano, que foi lesada, vamos dizer assim. E, por vezes, consideramos também pessoas próximas ou familiares ou quem teve no contato mais próximo com aquela pessoa. E a quantificação, ela mais exata, que seria aquela mais esperada, vamos dizer assim, uhum, que são os testes psicológicos. Também nós temos diversos instrumentos específicos que eles vão fazer aquela comprovação de que houve um dano. Por exemplo, num teste, numa escala de depressão que nós temos, dizer se a pessoa está realmente com depressão e na entrevista você descobrir. Foi por causa disso, esse foi o principal foco de causar esse mal para ela. Então, todo esse processo, ele é realizado com essa pessoa, com pessoas próximas, uhum, às vezes, quantificado. Esses valores são todos traduzidos para escalas que nós conhecemos em manuais, por exemplo. Se eu estou querendo dizer que aquela pessoa está com uma síndrome do pânico, se ela gerou uma ansiedade muito grande e aquilo está afetando ela não consegue dormir, ela não consegue trabalhar ou ela não consegue, por algum motivo, realizar uma tarefa cotidiana dela, que foi essa a causa, e aquilo é colocado em um laudo, onde é detalhado o porquê, colocando o básico, vamos dizer assim, uhum, porque dentro da profissão do psicólogo nós temos o sigilo. Então, aquilo que é solicitado é colocado especificamente só o que é solicitado. Então, a pessoa pode trazer muitas outras coisas. Mas uhum, nós colocamos através desses instrumentos, tentando ser o mais objetivo possível. Porque a demanda judicial, ela é específica. Então, muitas vezes, há um problema até com psicólogos sobre isso, de o quanto é possível colocar e quantificar e o quanto não é mais possível fazer isso. Não é uma ciência tão exata como as demais.
Sim.
Onde você pode trazer, não, com certeza isso causou isso. Nem sempre A leva a B dentro da psicologia.
Uhum.
Então, essa é uma questão bastante relevante. Até onde a gente pode e a partir de quando aquilo não é mais possível ser afirmado.
Bem interessante. E, doutora, explica também para os nossos ouvintes quais são as possíveis sequelas psicológicas para uma pessoa que sofreu uma grave ofensa à sua moral e à sua dignidade. O que pode acontecer com essa pessoa a partir disso?
Então, nós temos várias consequências possíveis. Aquelas mais conhecidas, como a depressão, como eu estava citando, não é incomum, é muito comum, na verdade. que desde uma depressão leve até uma depressão incapacitante, aquela que leva a pessoa a não conseguir mais sair de casa, a não conseguir mais se relacionar com outras pessoas, a não conseguir estar em ambientes sociais, a depender de qual foi a causa, vamos dizer assim. Síndrome do pânico, pessoas que desenvolvem sérios problemas com a síndrome do pânico, então não conseguem sair em ambientes porque tem medo de ter novas crises.
Uhum.
A depender do caso, se forem casos muito graves, a síndrome do estresse pós-traumático, onde a pessoa passa a reviver aqueles momentos traumáticos na cabeça dela, então ela não consegue dormir e ela não consegue sair, ela não consegue desempenhar suas tarefas, voltar a estudar, por exemplo, quando acontece numa escola ou algo assim, ela não consegue voltar ao ambiente onde ela foi lesada, é uma coisa que acontece comumente. Temos pessoas que têm sérios abalos na autoestima, então elas acabam não conseguindo se relacionar com outras pessoas depois disso, porque não acreditam que serem merecedoras daquilo. Nós também podemos falar desses problemas voltados ao trabalho. A pessoa não consegue trabalhar mais porque foi tão grave aquilo que aconteceu com ela que ela não consegue estar nesse ambiente com outras pessoas, com medo de ser novamente lesada naquilo. Então, existem diversas sequelas que podem ser associadas.
Uhum.
Fobias também são muito comuns. A pessoa desenvolver a fobia tanto ao ambiente quanto a objetos específicos que, de alguma forma, ela ligou àquela situação. Então, podem ser muito sérias consequências. Por exemplo, podendo levar ao suicídio, tentativas de suicídio. Então, pode ser muito grave, mais grave do que foi mensurado até então. Os novos estudos têm trazido muito isso, de o quanto esses abalos emocionais, eles têm sido até permanentes, levando as pessoas a não conseguirem desenvolver a sua vida, sua carreira, seus estudos, a partir do momento em que aquilo acontece.
Sim. E, doutor, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes agora que tipo de provas a pessoa precisa apresentar ao judiciário para comprovar que ela sofreu um dano moral. E como que isso funciona daí na prática?
Bom, isso pode variar muito, né? Porque pode variar em qual lugar isso aconteceu, como aconteceu. Então, nesse aspecto, a gente pode, por exemplo, dizer que numa discussão ou xingamento lá, que houve uma injúria racial ou que houve um caso de bullying, a gente pode se utilizar de algumas provas, como as gravações das ofensas, e se as gravações são televisionadas ou se são apenas gravadas o áudio. Se foi na internet, você pode se valer dos prints, você pode fazer uma alta notarial. E também, quando acontece, quando você vai para quando essas lesões são muito sérias e você precisa de um tratamento médico, você pode se valer dos laudos, você pode se valer dos receituários hospitalares, dos prontuários, em tudo que consiga provar que você foi, que foi necessário um tratamento para superar aquele problema. Até mais porque são justamente esses documentos que vão mensurar a extensão do dano.
E, doutor, uma dúvida muito frequente quando a gente fala nesse assunto, que é o dano moral, é sobre como é estipulado o valor dessa indenização. E quais são os critérios?
Olha, hoje em dia, acho que sempre foi, desde que o dano moral foi estipulado no Brasil, essa sempre foi um dos grandes desafios do judiciário. E até porque, como o código mesmo diz, a indenização se mede pela extensão do dano. E para que a gente consiga mensurar a extensão do dano, é que se faz necessária essa parceria multidisciplinar com médico, com psicólogo, com psiquiatra, para que a gente consiga, por exemplo, entender o quanto aquela fratura, um caso de acidente de trânsito, quanto aquela fratura, quanto aquela mácula física afetou o psicológico da vítima, o quanto aquela ofensa à dignidade impediu aquela pessoa de seguir a sua vida normalmente, de ter as relações intersubjetivas normais, de uma pessoa normal que não foi ofendida. Enfim, tudo isso ele só é possível de uma forma mais precisa com essa parceria interdisciplinar. É por isso que esses laudos, né, e esses estudos feitos por esses profissionais são tão importantes para que a gente consiga quantificar o dano e levar isso para o juiz para que ele consiga decidir com clareza e conceder à vítima uma indenização justa.
Uhum. Doutor, eu acho interessante também a gente explicar para os nossos ouvintes qual é o caminho para a pessoa que acredita em ter sofrido um dano moral procurar os seus direitos na justiça. Como que ela tem que proceder nessas situações?
Olha, é muito importante que a vítima que sofre um dano moral, ela se mantenha calma. Principalmente, por exemplo, quando isso acontece na internet. Porque ela precisa sistematizar a retirada dos prints da internet, levar esses prints para um cartório, caso ela queira fazer uma ata notarial, né, colher as testemunhas, caso haja, juntar os bilhetes, cartas, e-mails, tudo o que for é nocivo à moral dela, e levar tudo isso para a delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Munido com tudo isso, você procura um advogado. Porque, claro, existem as possibilidades de você fazer isso sozinho, por exemplo, o juizado especial, mas que a gente recomenda que procure um profissional, porque ele pode melhor te instruir e melhor conduzir o seu processo, de modo a que você tenha sucesso nessa compensação do dano moral. Aliás, aqui cabe dizer que quando você sofre um dano moral, você não é necessariamente indenizado, porque indenização propriamente dita é só no dano material, porque você consegue quantificar. O dano moral, você não consegue restituir ele como ele acontece, como você era antes de ter sofrido o dano. Então você meramente compensa ele. Então, para que você seja melhor compensado ou compensado de uma forma justa, é interessante que a vítima procure um profissional, né, logo depois que ela consiga juntar todas as provas que ela repute necessária.
Acho interessante a gente frisar para os nossos ouvintes que o senhor citou para a gente a questão das ofensas na internet, né? E que ainda existe uma crença popular que a internet é uma terra de ninguém, que você pode falar o que você quiser na internet. Isso não é bem assim, né? Além de tudo, tudo pode ser rastreado. Até quando a pessoa tenta um certo anonimato, aquilo tem como ser rastreado, né, doutor?
Ah, sim, tem sim. Hoje em dia, a Delegacia de Crimes Virtuais tem como rastrear o sujeito. Afinal de contas, não sei se todo mundo sabe, mas cada computador, ela tem uma identidade chamada IP, que é como se fosse um CPF. Tudo que você faz na internet, aquele IP registra o que você faz. Fica lá como se fosse uma cicatriz dentro do mundo virtual, e com isso a polícia consegue chegar ao criminoso, ao autor das ofensas, ao autor da injúria, da calúnia, da difamação. Isso a gente tem aí, por exemplo, diversas legislações, como Lei Caroline Dickmann, a lei de anticrimes virtuais, as leis também que previnem o bullying virtual, e por aí vai. Nós temos diversas leis que nos auxiliam nessa busca dessas informações e na busca do sujeito autor desses crimes virtuais.
E, doutora Marissa, queria também frisar para os nossos ouvintes que é bem importante que essa pessoa que sofreu esse dano procure também um psicólogo ou um profissional, né, da área, para avaliar e tratar toda essa questão desses danos à sua saúde mental. Afinal, como o doutor Alexandre pontuou para os nossos ouvintes, isso é algo que não volta, né, com o dinheiro de uma indenização, não volta atrás, né?
Sim, é muito importante. Existe ainda uma crença muito grande de que o problema se resolve com o tempo. Mas, na maior parte dos casos, as consequências são a longo prazo. E por mais que a pessoa não perceba, aquilo impacta a vida dela. Então, existem os danos que a gente consegue perceber muito claramente. Principalmente no caso, como ele citou, da publicação de imagens pornográficas, do porn revenge, etc. Isso, às vezes, fica muito evidente. Então, não consigo me relacionar por causa disso, então preciso de ajuda. Mas, em outros casos, não muito. As pessoas têm uma tendência a deixar até o último momento para daí procurar ajuda. Ou então tentar algo muito drástico, como uma tentativa de suicídio, ou em caso de adolescentes, é mais comum autolesão, antes de procurar ajuda. Então, frisar que é importante que eles procurem ajuda, ou que os familiares, ao perceber isso, busquem esse auxílio antes de que algo mais trágico aconteça, ou que a sua vida seja impactada e muitas consequências negativas aconteçam nesse ponto, sem que a pessoa consiga ter essa transformação, sem ela ter esse auxílio. Não é mais, hoje nós não acreditamos mais que seja algo tão negativo assim, você admitir que precisa de ajuda para resolver um problema que não foi nem culpa sua, é uma causa externa. Então, essa ajuda, ela é necessária. O psicólogo, o psiquiatra, os terapeutas ocupacionais, eles estão aí para isso. Nós estudamos muito claramente para poder ajudar as pessoas a se desenvolverem melhor.
E quando a gente fala de crianças e adolescentes, a importância desse trabalho começar imediatamente é ainda maior, né, doutora?
Sim, o impacto durante essa fase do desenvolvimento, ele é muito maior. E a criança, ela não consegue sozinha entender que ela precisa que outra pessoa faça algo por ela. Então, apesar dos pais conseguirem fazer uma grande ajuda, porque o fato deles procurarem a justiça e requererem que aquele dano seja de alguma forma compensado, já mostra que há um interesse. Então, que haja também um interesse em sanar aquela questão emocional para que não se desenvolva com aquela questão ainda. Tem muitas pessoas que ainda hoje na vida adulta têm problemas em se relacionar com outras pessoas porque já não acreditam nas pessoas e não foram protegidas. Nem na escola e nem em casa, porque os pais também não pensaram, ela precisa de ajuda agora, ela precisa de terapia agora, como se fosse, a pessoa fosse menos, um emocional ruim, porque ela teve que procurar terapia. Uhum. Não é isso, muitas coisas não se curam sozinhas.
Doutora Alexandre, aproveitando que a gente tocou nesse assunto com os nossos ouvintes, desse trabalho também com as crianças e os adolescentes, eu acho que a gente podia falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o seu trabalho no combate ao bullying e ao cyberbullying. E eu queria começar perguntando para o senhor se o bullying ou o cyberbullying podem gerar um dano moral. Como que isso funciona?
O bullying e o cyberbullying são subespécies do dano moral. Então, a partir do momento que o bullying é aquela agressão sistemática que tem por objetivo humilhar a vítima, ela já gera um dano moral. O cyberbullying também, só que isso ele acontece dentro das redes sociais. Acontece, por exemplo, no Instagram, Facebook, WhatsApp. Então, assim, como esse, principalmente nos danos morais acontecidos na internet, eles são com uma extensão maior. Por quê? Porque você não tem como mensurar até onde foi esse dano, até onde foi parar esses xingamentos, essas ofensas. Então, o trauma acaba sendo maior. Por isso que é muito importante que se previna o bullying, dando a devida indenização para as suas causas. Por exemplo, uma escola que é omissa, ela deve pagar a indenização para o aluno que sofre bullying dentro de suas instalações. Nesse caso, a gente também tem que lembrar que os pais são responsáveis solidariamente, ou seja, respondem junto com a escola.
Uhum.
E se o bullying acontecer na internet, fora da escola, os pais são responsáveis diretos. Isso também vale para o bullying, por exemplo, que acontece no shopping, na frente do apartamento, na frente da escola. Tudo isso, e quem é responsável são os pais. Os pais é que devem indenizar. E aí a extensão do dano, a gente pode dar diversos exemplos que aconteceram aqui no Brasil, como Realengo, Medianeira e agora em Suzano. É por isso que é muito importante que você procure um profissional para que você entenda os traços da vítima de bullying, né? Os traços de depressão, de raiva, porque às vezes os pais não conseguem sozinhos perceber esse tipo de coisa, né? Em relação ao meu trabalho, eu faço isso já há 13 anos, né? E a gente sabe que os pais não conseguem entender isso sozinhos, os professores também não estão devidamente preparados para entender o bullying, para trabalhar com ele e prevenir as suas causas.
Uhum. Doutora Alexandre e doutora Marissa, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria pedir para os senhores exporem as suas considerações finais para os nossos ouvintes sobre esse assunto tão interessante que a gente discutiu aqui hoje, que são os danos morais e essa quantificação também do dano moral.
Bom, o dano moral, como a gente pode entender, ele faz parte da psique humana, da sua forma como a pessoa se entende como sujeito da sociedade. Então, qualquer dano à sua personalidade, ela não deve ser tarifada, né? Ela não deve ser negociada, ela tem que ser levada muito a sério. Valores irrisórios ao dano moral, que a gente viu durante muito tempo, isso acaba estimulando as novas práticas de dano moral, acaba trazendo à vítima maiores traumas e acaba sedimentando na sociedade essa ideia de que dano moral não dá nada e de que a vítima também fica desprotegida, desagasalhada do seu direito e desacreditada no judiciário. Então é importante que a gente lute a todo custo pela maior indenização possível para que a vítima se sinta protegida e para que o agente lesionador não volte a fazer isso, para que ele entenda que isso vai doer no bolso, que há uma retribuição negativa imediata ao seu ato ilícito.
Já eu vou frisar um outro lado da coisa, que é essa necessidade de haver maior interdisciplinaridade. Então, a necessidade de aumentarmos essa ideia que já tem vindo, já tem crescendo, mas que precisa ser mais significativa, do envolvimento de outros profissionais junto com o sistema de justiça. A necessidade de um psicólogo jurídico, a necessidade de chamar as partes para que haja essa necessidade. Cada área tem a sua especificação. E o psicólogo, como uma pessoa preparada para trabalhar especificamente com o emocional humano, com a psique humana, é importante que leve-se em consideração o que é dito, porque muito acontece de trazer-se todo um ideal e ele não ser levado em conta por causa de outras motivações, outras seriam provas mais válidas, mais fortes e específicas. Então, por mais que eu tenha frisado antes que não é uma ciência tão exata, que ela não pode trazer 100% de certeza, mas indícios, é um estudo muito grande e muito aplicado a respeito disso. Então, esse diálogo entre psicologia e direito, esse diálogo entre mostrar que nós temos contribuições válidas para essa área, é importante que cresça. Então, seria isso que eu queria frisar nesse momentinho final.
Pessoal, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação dos senhores aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.